Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: "Está no ar o História no Cast."
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez nessa quarentena, inclusive hoje. Nós estamos completando 40 dias de quarentena e eu não estou aguentando mais. E dando continuidade, já que a vida não pode parar, hoje nós vamos tratar do período regencial aqui no Brasil. E como que começa essa história, toda essa treta? O Dom Pedro I, ele abdicou do trono do Brasil, foi para Portugal e deixou o seu filho aqui, Dom Pedro. O Dom Pedro, ele só tinha somente 5 anos de idade, ou seja, ele não tinha uma idade suficiente para assumir o trono. E na Constituição de 1824, quando o monarca, ele não tinha a idade para assumir o trono, o Brasil passaria a ser governado por regências. Ou seja, o conjunto de 3 regentes passariam a governar o nosso país, o Brasil. E com isso a gente vai ter o início do período regencial. E quais são as características gerais desse período regencial? Primeiro a gente vai ter um embate entre diferentes grupos políticos da época. Um desses grupos serão os restauradores, que era um grupo que era a favor da volta do Dom Pedro I e da volta do primeiro reinado e todas as suas medidas de centralidade política. E você vai ter os liberais. Os liberais irão se dividir entre duas alas. Você vai ter os liberais exaltados, que são uma corrente de liberais mais radical. Eles possuíam um caráter republicano e alguns chegavam a defender até o federalismo. E você vai ter os liberais moderados. Os liberais moderados, eles chegavam a apoiar uma monarquia, mas uma monarquia de caráter constitucional. Ou seja, uma monarquia que, ao mesmo tempo que possuísse uma centralidade em torno da figura do rei, esse rei também garantisse uma certa autonomia para as províncias. Uma autonomia política, econômica, na questão dos impostos, por isso o nome moderado, entende? Porque ele fica ali entre o meio termo. Entretanto, a classificação desses grupos, ela não é muito bem delimitada, Por exemplo, quando Dom Pedro I morre, os restauradores eles se transformam nos conservadores. Vai surgir um novo grupo. Entretanto, 100% dos conservadores não necessariamente eram restauradores. Você vai ter liberais que vão virar conservadores, entende? É importante entender esses grupos políticos como todos eles sendo composto pela elite. E essa elite, querendo ou não, eles irão possuir interesses em comum, principalmente em relação à questão de uma ordem pré-estabelecida, da questão também deles conservarem os seus interesses, o seu status de elite, conservar a estrutura do trabalho escravo, por exemplo. Apesar de esses grupos políticos possuírem uma metodologia para atingir os seus interesses diferentes, na prática, esses interesses que eles queriam atingir possuíam uma enorme semelhança. Apesar de existir, obviamente, essas particularidades metodológicas, como a questão de centralizar ou não as medidas políticas e administrativas do nosso país. Tendo em vista esses diferentes grupos e as disputas que eles terão durante o período regencial, que vai ser uma época da história, que vai ser marcada por diferentes embates políticos, o período regencial ele vai ser dividido entre duas épocas. A primeira época vai ser o avanço liberal, ou seja, vai ser um período onde as medidas políticas e administrativas serão mais pautadas na descentralização administrativa, numa maior autonomia para as províncias e uma maior presença do poder local atuando ali no âmbito local, municipal. Esse avanço liberal ele vai durar de 1831 a 1837. E só um pequeno parêntese, quando eu falo de liberalismo, eu não estou querendo necessariamente me referir ao liberalismo da Europa, aquele liberalismo clássico. O liberalismo aqui no Brasil ele acaba tendo características muito particulares que irão adquirir quando uma determinada ideologia ela é importada de um país para o outro. Aqui o liberalismo ele vai estar muito atrelado à ideia de descentralização política. Já os conservadores estarão ligados mais à ideia de centralização política, entende? E isso, querendo ou não, diferencia da ideia que nós temos de liberalismo e de conservadorismo cunhado na Europa. Então, voltando para o período que se chama avanço liberal. Nesse período, a gente vai ter diversas medidas políticas de descentralização. Uma delas será a criação da Guarda Nacional, que foi criada no ano de 1831. A Guarda Nacional ela ficou conhecida como uma força militar elitista. O que eu estou querendo dizer com isso? Os altos cargos dessa Guarda Nacional elas serão controladas pelos senhores do café, pelos barões do café. Lembrando que é justamente no período regencial que a gente vai ter o desenvolvimento da atividade econômica cafeeira. Então, esses senhores do café começarão a ascender como um grupo econômico e político muito influente. E uma dessas influências será por meio da Guarda Nacional. Ou seja, os senhores do café eles vão comprar o maior cargo da Guarda Nacional, que é o cargo de coronel. E é a partir daí que eles ficarão conhecidos como coronéis. Não é à toa que, fazendo um pequeno parêntese aqui, na República Velha, que você tem todo o fenômeno do coronelismo, o hábito de se chamar o produtor de café como coronel, isso vai ter origem no período regencial com a Guarda Nacional, que será formada no ano de 1831. Essa Guarda Nacional, cara, ela vai se diferenciar um pouco do Exército. Ou seja, o exército ele não era muito bem consolidado nessa época. Ele era uma instituição muito precarizada. Ou seja, as pessoas que formavam o exército eram pessoas da camada mais pobre, que habitava ali o âmbito urbano. Os salários eram muito atrasados. Você também tinha uma grande concentração de portugueses dentro do exército. Os cargos de oficialato do exército eram ocupadas em sua maioria por portugueses. E lembrando que, em virtude de toda a experiência frustrada com o primeiro reinado e o Dom Pedro I, a elite brasileira ela passava por um período de antilusitanismo. Ou seja, então você ter uma grande concentração de portugueses dentro do exército fazia com que a elite brasileira não confiasse tanto no exército. Então, por isso, você vai ter a criação da Guarda Nacional. E o principal objetivo da Guarda Nacional vai ser atender os interesses dessa elite e manter a ordem vigente. Ou seja, garantir a conservação da ordem e proteger a propriedade desse senhor do café e de outras atividades econômicas e etc. Inclusive, também, a Guarda Nacional ela vai ser muito importante para reprimir as revoltas que acontecerão durante o período regencial. Sendo que essas revoltas, eu vou tratar ela especificamente no episódio anterior, para esse episódio em específico não ficar muito extenso. Aí, dando continuidade às medidas do avanço liberal, a gente vai ter o Código do Processo Criminal, que vai ser aprovado em 1832. E qual é a principal característica desse conjunto de medidas que estarão englobadas nesse código? Vai ser a questão da descentralização da justiça. Ou seja, antes da aprovação desse código, a justiça ela estava totalmente centralizada no poder central. Ou seja, as principais medidas dentro do órgão do judiciário estava totalmente tutelada pelo poder central. Com essa aprovação desse código, a gente vai ter medidas que irão descentralizar gradativamente esse poder judiciário. E a primeira medida que esse código vai implementar é a criação do habeas corpus. Ou seja, o que significa o habeas corpus? É o direito que a pessoa tem de responder os seus processos em liberdade. Ou seja, você só vai ser preso quando todos os processos contra você forem realmente concluídos e, no final, o veredito da pessoa ser culpada. Ou seja, dela realmente for comprovado que ela vai ser culpada por aquele determinado crime. Enquanto ela não for culpada, ela tem o direito de responder em liberdade todos esses processos. Uma outra questão também é o juiz de paz. O juiz de paz ele vai ganhar uma autonomia local maior. Ele vai ser eleito pelas próprias províncias. Então, as elites econômicas locais terão uma influência absurda na eleição desse juiz de paz. Então, automaticamente, esse juiz de paz ele já era alguém indicado. Ele tinha como função atender os interesses daquele determinado grupo econômico local. Além disso, a função do juiz de paz, ele passa a ter a capacidade de julgar pequenos julgamentos e, obviamente, que as elites econômicas utilizarão essa característica do juiz de paz para satisfazer os seus interesses. Outra medida que será aprovada é o júri popular. Ou seja, o que seria isso? O júri popular será responsável por dar o último veredito se aquela pessoa que está passando por um julgamento, se ela será culpada ou inocente. Aí, uma outra medida implementada pelos liberais é o ato adicional à Constituição de 1824. Esse ato adicional ele vai ser implementado em 1834. Esse ato adicional é como se fosse o projeto de emenda constitucional que a gente tem hoje em dia. É quando você quer adicionar preceitos jurídicos à Constituição. É algo muito parecido, querendo ou não. Esse ato adicional ele vai instaurar as assembleias legislativas provinciais, ou seja, ele descentraliza o poder legislativo. Agora, cada província vai ter sua própria assembleia legislativa, poderá aprovar suas próprias leis, que serão aplicadas dentro do seu território. E, além da aprovação das assembleias legislativas provinciais, elas também terão novas funções. A primeira dessas funções é a respeito de delimitar a receita a ser arrecadada por um determinado município, como se fosse uma espécie de orçamento anual. As assembleias provinciais, elas são responsáveis por delimitar esse orçamento anual, ou seja, o quanto de imposto esse município pode arrecadar durante um ano. Uma outra característica dessa assembleia que vai ser muito importante é a capacidade de nomear funcionários públicos. Obviamente que os setores elitistas locais, eles utilizarão essa característica de nomeação de funcionários locais para poder nomear pessoas do seu interesse, e essas pessoas ocupando o cargo de funcionário público atender os interesses dos grupos dominantes da época. Então a gente já percebe características muito semelhantes com hoje em dia. Mas isso é outro papo. Dando prosseguimento às medidas do ato adicional, a gente vai ter também a extinção do Conselho de Estado. Eu não sei se vocês lembram, mas o Conselho de Estado, ele foi criado pelo Dom Pedro I, antes do Brasil se tornar independente. Esse Conselho de Estado, ele era um grupo de membros da elite que tinha uma determinada idade, e esse grupo, ele tinha uma linha direta de contato com o Dom Pedro. Eles tinham uma influência política muito absurda, porque eles poderiam dar conselhos de caráter político-econômico para o Dom Pedro. Então, querendo ou não, a existência do Conselho de Estado, ele tinha um caráter que centralizava esse grande poder num grupo muito específico. Então, o ato adicional vai acabar com o Conselho de Estado. Ele também vai criar o município neutro, que vai ser o Rio de Janeiro. O município neutro, querendo ou não, é algo muito parecido com o Distrito Federal hoje em dia. O Distrito Federal é uma porção territorial que ele não está sendo tutelado por um poder do Estado. Ou seja, ele está sendo tutelado diretamente pelo poder federal. Nessa época do período regencial, o Rio de Janeiro, ele vai ser um município neutro. Ou seja, ele não vai ser tutelado por um poder provincial. Ele vai ser tutelado pelo poder central. Ele vai responder diretamente ao poder central. A última medida do ato adicional vai ser a criação da Regência Una. Essa Regência Una, ela vai ser escolhida pelos eleitores de cada província. Lembrando que você tinha os requisitos para ser um eleitor. E essa Regência Una, ela vai ser responsável por substituir a antiga Regência Trina. Ou seja, anteriormente, o Brasil, ele era governado por uma tríade de regentes. Agora ele passa a ser governado por um único regente eleito pelo voto. E esse regente, ele vai ter o mandato durante 4 anos. Em virtude dessa característica, alguns historiadores chegam a afirmar que esse momento específico do período regencial acaba sendo a primeira experiência republicana do Brasil. Em virtude desse fato da pessoa ser eleita pelo voto e exercer um cargo durante 4 anos. Mas lembrando que não existia relação nenhuma com o republicanismo. O regime oficial, apesar da gente estar passando por um período regencial, ainda era uma monarquia, então não existia uma relação direta entre essa medida de você ter um regente eleito pelo voto com ideais republicanos, entende? Dando um prosseguimento. Com a instauração da Regência Una, você vai ter a eleição do primeiro regente uno, que vai ser o padre Diego Feijó. O Diego Feijó, ele era um liberal, ele possuía tendências liberais, então ele compactuava com os ideais de descentralização política e econômica, ele compactuava com a ideia de uma maior autonomia para as províncias. Entretanto, existe particularidades em torno da eleição do Feijó. Primeiro é o fato de que a diferença de votos entre o Feijó e o segundo colocado foi uma diferença muito pequena. E dentro das instâncias legislativas, os conservadores, eles eram maiorias. Eles conseguiram maioria em relação aos liberais. Então, cara, de cara a gente já percebe que O Feijó ele vai ter uma dificuldade absurda para poder governar, porque os conservadores utilizarão a sua maioria nas instâncias legislativas para poder fazer frente e barrar as medidas que o Antônio Feijó tentará aprovar. Então, a gente percebe que o período da regência do Antônio Feijó vai ser um período muito difícil, um período de muita instabilidade política. Na verdade, vai ser uma acentuação dessa instabilidade política, entende? Então, isso vai chegar ao ponto de que o Antônio Feijó não vai conseguir completar o seu mandato. Em 3 anos, o Antônio Feijó resolve abdicar do seu cargo, abrir mão dele. E quais são os fatores que ajudarão a intensificar essa abdicação, que ajudarão a deflagrar essa abdicação? Primeiro, a gente tem a questão de que, assim que o Antônio Feijó ele assume o seu cargo como regente, começa a estourar diversas revoltas pelo país inteiro. Ou seja, você vai ter a revolta da Farroupilha, a cabanagem, a sabinada e diversas outras revoltas estourarão durante o período da regência do Antônio Feijó. E os conservadores e os congressistas acusarão o Feijó de ser ineficiente no combate a essas revoltas. Muitos deles culparão o surgimento dessas revoltas à figura do Antônio Feijó. Entretanto, o Antônio Feijó ele tentava tomar atitudes para reprimir essas revoltas que colocavam a unidade do nosso território em risco. Entretanto, todas essas medidas acabavam sendo desaprovadas pelo Congresso. O Congresso não aprovava essas medidas, exatamente pelo fato da maioria ser composta por conservadores. Então, com isso, o Feijó não conseguia governar. Ele não conseguia ter uma governabilidade. E isso vai acabar culminando na sua abdicação. Ele vai abrir mão da sua regência. E voltando para esse ponto das revoltas, eu falei para vocês anteriormente que a gente vai tratar delas especificamente no episódio anterior, mas o período regencial, que é um período como um todo de grande estabilidade política, de grande disputa política entre liberais e conservadores, esse período vai ser um período muito fértil para a deflagração de diversos movimentos revoltosos. E muitos desses movimentos, cara, terão como pauta o separatismo, ou seja, a separação do território brasileiro. Então, a unidade do nosso território durante uma parte considerável do período regencial estará sendo posta em risco. E essa questão acaba sendo uma motivação muito forte que levará o fim do período regencial. Mas esse ponto em específico eu vou explicar mais para frente. Após a abdicação do padre Feijó, a gente vai ter um período que vai ser conhecido como o regresso conservador. Esse regresso conservador vai ser de 1837 até 1840. Lembrando que 1840 é o último ano do período regencial. E pelo nome a gente já percebe qual será o caráter das políticas aprovadas pelo regente. O regente que irá ascender ao poder após o padre Feijó será um regente conservador. E ele começará a pôr em prática a principal ideologia dos conservadores da época, que era a centralização política, que é você ter uma centralidade em torno do poder central e minar as autonomias das províncias e dos poderes locais e municipais. A primeira medida aprovada será a Lei de Interpretação ao Ato Adicional. Basicamente, essa Lei de Interpretação ela visava a revogação das medidas implementadas em 1834 pelo ato adicional. Então, esses conservadores que estão agora no poder irão voltar atrás numa série de medidas que foram aprovadas pelos liberais anteriormente, como, por exemplo, uma centralização administrativa. Eles também tiravam as novas funções que as assembleias provinciais receberam, que era a questão de você delimitar o orçamento anual do determinado município e também a função de você indicar funcionários públicos. Essas duas funções, a partir de agora, elas não existem mais. Uma outra coisa que eles também vão aprovar é a volta do Conselho de Estado. Aquele Conselho de Estado que ele é formado por uma parcela muito específica da elite brasileira. E esse Conselho de Estado ele vai ter um poder de influência muito grande sobre o regente. Ou seja, ele vai ter uma linha de comunicação direta com esse regente. Então, isso, querendo ou não, mostra mais um caráter centralizador. Porque você está centralizando um grande poder político num pequeno grupo, num grupo bem específico da elite brasileira. Com essas séries de medidas de centralização política, isso não vai resolver a problemática da instabilidade política que o período regencial ele vinha passando. Apesar dos conservadores estarem no poder, os liberais eles farão uma oposição ferrenha aos conservadores. Eles tentarão, de qualquer forma, minar essas medidas dos conservadores, entende? Então, esse embate político ferrenho, aliado a uma série de revoltas que vinham estourando pelo nosso país, revoltas essas que colocavam a nossa unidade territorial em risco, o período regencial ele começa a passar por um período de crise. Porque antes eles falavam que a culpa da deflagração dessas revoltas eram dos liberais, eram das medidas descentralizadoras desses liberais. E quando houve a troca de poder e os conservadores assumiram o poder, essas revoltas continuaram. E os conservadores também eles não estavam conseguindo tomar atitudes efetivas contra esses movimentos revoltosos. Tendo em vista essa deflagração de uma série de movimentos revoltosos, a ineficiência dos conservadores em reprimir essas revoltas e também da ineficiência que os liberais tiveram em reprimir essas revoltas, começou a chegar num período em que a figura do rei ele passa a fazer falta. Como eu disse anteriormente, o período regencial, o regime oficial, apesar de estarmos passando por um período regencial, o regime era uma monarquia. Uma monarquia precisa de um rei. E já se passavam quase 9 anos que não possuía uma imagem de um rei. Então começou a chegar a um consenso de que a volta de um rei, a imagem de um rei seria necessário para poder reprimir essas revoltas e retornar a estabilidade política que não existia no âmbito político durante muito tempo. Então, os liberais eles vão criar o Clube da Maioridade. E esse Clube da Maioridade será responsável por adiantar a maioridade do Dom Pedro e fazer com que ele assuma antes dele ter 18 anos, antes dele chegar à sua maioridade. Então, apesar do golpe da maioridade ele ter sido uma ideia dos liberais, os conservadores eles vão concordar com esse golpe da maioridade. Então, liberais e conservadores irão se juntar para adiantar a idade do Dom Pedro. Então, o Dom Pedro ele será coroado com 14 anos de idade e se tornará Dom Pedro II. E qual era o principal interesse em adiantar a idade do Dom Pedro? Era exatamente a volta da estabilidade política. Você ter a imagem de um imperador poderoso, ferrenho, e que será responsável por reprimir essas revoltas que colocam a unidade do nosso território em xeque. Então, tanto liberais, tanto conservadores, apesar de eles possuírem suas diferenças, eles chegaram a uma mesma conclusão de que essa estabilidade política poderia pôr em risco a unidade territorial do nosso país. E esse risco poderia acabar resultando numa situação completamente irreversível. Então, seria bem interessante para eles colocarem suas diferenças de lado e adiantar a idade do Dom Pedro para que eles consigam um ambiente de estabilidade política novamente, entende? Porque uma estabilidade muito aprofundada, isso não iria levar a nada, cara. Poderia levar a uma situação muito irreversível. Poderia levar a um conflito muito grande, colocando em xeque os seus interesses da elite, colocando em xeque a ordem vigente, o seu status de elite, entende? Pô, por exemplo, se um desses movimentos eles acabam dando certo e chegando à vitória, as consequências disso seriam irreversíveis. Por quê? Provavelmente aconteceria a fragmentação do território, ou seja, o Brasil perderia sua unidade territorial. E o pior de tudo, no momento em que, por exemplo, se houvesse a vitória de um movimento, isso poderia servir de inspiração para que outros movimentos ousassem se separar também. E poderia resultar numa fragmentação completa do nosso território. Então, eles se unirem para garantir a volta dessa estabilidade política acabou sendo uma conveniência de interesses entre esses diferentes grupos políticos. E com isso, a gente finalmente chega ao fim. Como eu disse anteriormente, as revoltas regenciais, eu vou tratar dela no próximo episódio, porque são várias revoltas. Se eu fosse colocar nesse episódio, daria quase 2 horas de episódio. E isso não seria legal. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E valeu!